Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Na fase inicial, os sintomas do Parkinson são controlados com medicamentos. Porém, após algum tempo de 3 a 7 anos ingerido esses remédios, eles passam a não fazer mais efeito. Em alguns casos, pode ser recomendada DBS, Deep Brain Stimulation, ou estimulação cerebral profunda. O procedimento consiste na implantação de eletrodos em áreas encefálicas profundas, através de cirurgia. Eles estimulam essas regiões por corrente contínua e diminuem complicações motoras nos pacientes. Mas uma pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG investiga o método mais eficaz. Quem explica do que se trata esse estudo é o biomédico e pós-doutorando em medicina molecular, Luiz Alexandre Magno.
A estimulação que é feita na ECP, que é a estimulação cerebral profunda, ela é do tipo elétrico, que é um procedimento que acaba modulando a atividade de todos os neurônios, que são as células que estão no cérebro. A nossa pesquisa foi concebida com essa proposta de empregar uma metodologia capaz de estimular apenas os neurônios afetados na doença de Parkinson. E um aspecto interessante é que a optogenética, que é essa metodologia que nós utilizamos, ela faz com que a atividade desses neurônios possa ser modulada apenas utilizando luz.
A pesquisa utilizou, no lugar dos eletrodos, a fibra ótica. A estimulação por luz é controlada por computador, que fornece em tempo real a possibilidade de reajustes. Também foi feita uma injeção cerebral de DNA, que codifica proteínas que, quando estimuladas pela luz, ativam os neurônios. Além de ser uma estimulação direcionada aos neurônios afetados pelo Parkinson, o estudo descobriu que o procedimento não precisa ser feito numa parte profunda do cérebro.
Nós descobrimos que neurônios que estão na superfície do cérebro se comunicam com aqueles que estão nas regiões profundas. E dessa forma, esses neurônios superficiais podem servir de condutores para que a estimulação optogenética atinja áreas mais profundas. E nós não temos a necessidade de implantar esses dispositivos em regiões mais profundas do cérebro. Apenas o implante em áreas superficiais, na região do cérebro chamada de córtex cerebral, já seria suficiente para que os benefícios clínicos fossem alcançados. Isso é vantajoso, porque torna o procedimento cirúrgico bem mais simples, porque evita-se o risco decorrente de lesões que ocorrem no caminho que o implante faz, desde a superfície até as áreas mais profundas.
Esse método ainda não foi testado em humanos, somente em camundongos. Também não há uma previsão para que isso ocorra, já que o processo de adaptação genética dos neurônios para que eles possam ser expansíveis à luz é feito por um vírus e ainda não há comprovação de que esse micro-organismo não causa nenhum problema em humanos. Mas o pesquisador Luiz Alexandre ressalta que o estudo representa uma esperança para os pacientes.
A primeira coisa mais importante é a esperança de prover opções terapêuticas melhores para os pacientes. Porque, infelizmente, os medicamentos eles deixam de promover benefícios clínicos para os pacientes. Então, diante dessa situação, resta ao paciente a opção de utilizar de um tratamento cirúrgico. Então, se a gente aperfeiçoar esse tratamento cirúrgico, a gente pode torná-lo mais eficaz e seguro para esses pacientes.
Mesmo sendo uma novidade, o método não é capaz de acabar com Parkinson.
Infelizmente, não é uma cura, porque a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Uhum. Ou seja, é um nome dado para aquela situação patológica em que ocorre morte dos neurônios. Então, nenhum método, seja de estimulação tradicional, seja essa optogenética, nem os medicamentos que são utilizados, eles são capazes de reverter esse processo de morte.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série Movimentos Controlados discute o uso da maconha medicinal. Essa edição teve trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.